seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, caros amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta segunda-feira, 22 de abril, trazemos para vocês as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do Mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca, e na assessoria técnica, Daniele Giorgi. E hoje, através de sua conta na rede social X, o Papa Francisco nos recorda o Dia Mundial da Terra celebrado hoje. A nossa geração deixou em herança muitas riquezas, mas não soubemos salvaguardar o planeta e não preservamos a paz. Somos chamados a tornar-nos artífices e construtores da casa comum, a Terra, que está em ruínas. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Entre os compromissos do Papa nesta segunda-feira, diversos encontros com membros da Cúria Romana. Francisco também recebeu os bispos da região italiana da Calábria, por ocasião da visita ad limina apostolorum. Outro encontro do pontífice foi com os irmãos da Instrução Cristã. Durante a audiência, o Papa reafirmou que a guerra faz com que as crianças percam o sorriso. E neste Dia da Terra, um frade missionário capuchinho alerta: não cuidar da Amazônia é não cuidar da humanidade. Relatório revela recorde histórico de gastos militares no último ano. E ainda, Jackson Erpen nos traz mais uma reflexão do padre Gerson Simit sobre o tempo pascal. Fique conosco, nosso programa está no ar. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. O Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira os participantes do capítulo geral dos Irmãos da Instrução Cristã, que tem como carisma a evangelização das crianças e dos jovens por meio da educação. Durante a audiência, o Papa se recordou das crianças que sofrem com a guerra. Quem nos traz os detalhes é Silvonei José.
A guerra faz isso. Faz com que as crianças percam seus sorrisos. Trabalhem para que elas recuperem a capacidade de sorrir. Foi o que disse o Papa Francisco, recebendo na manhã desta segunda-feira os participantes do capítulo geral dos Irmãos da Instrução Cristã de Pollermer, que tem como carisma a evangelização das crianças e dos jovens por meio da educação. Esse capítulo, recordou o Papa nas suas palavras, vem na esteira das celebrações do bicentenário do Instituto e lhe oferece a oportunidade de retornar às ideias fundamentais que guiaram o venerável Jean-Marie de Le Mans e o padre Gabriel Daillés. Hoje, seu trabalho está presente em vários países do mundo, porque eles acreditavam que tudo é possível para aqueles que se entregam totalmente ao Senhor e se colocam a serviço do desenvolvimento humano integral de cada pessoa. Nunca devemos nos esquecer de onde viemos e sempre ter em mente as motivações de nossas ações. Francisco destacou então o trabalho dos irmãos em regiões do mundo onde há pobreza, desemprego entre os jovens e crises sociais de todos os tipos. O Papa exortou-os a serem pais daqueles a quem são enviados, pais que reflitam a face amorosa e compassiva de Deus.
Vi ponete generosamente al servizio dei giovani, attenti alle loro aspirazioni e nello stesso tempo sempre rivolti a Cristo.
Em um mundo em constante mudança, vocês se colocam generosamente a serviço dos jovens, atentos às suas aspirações e, ao mesmo tempo, sempre voltados para Cristo, a regra suprema de suas vidas. Sua vocação os impele a ir onde os outros não vão, à periferia, às pessoas que formam a categoria dos rejeitados, dos feridos pela vida e das vítimas. Que sua presença seja uma fonte de esperança para muitos. O Santo Padre sublinhou em seguida que em seu espírito de fraternidade e acolhimento, que eles reconheçam outra face da humanidade desfigurada pelas guerras, pela indiferença e pelo descarte dos mais fracos. Essas crianças, esses jovens, continuou, essas pessoas também têm sonhos, mas hoje, por tantas razões, são sonhos despedaçados. Que o Senhor os ajude a reviver seus sonhos, a acreditar neles e a realizá-los. Francisco então destacou:
I bambini giocano anche sotto le bombe in paesi di guerra. Quando vediamo le fotografie di questi paesi, ci sono bambini che giocano.
As crianças brincam mesmo sob bombas em países em guerra. Quando vemos fotos desses países, há crianças brincando. Mas uma coisa me chama a atenção. Quando as crianças da Ucrânia vêm aqui a Roma, que se mudaram para cá e vivem aqui, essas crianças não sorriem. Perderam o sorriso. A guerra faz isso. Faz com que as crianças percam seus sorrisos. Trabalhem para que elas recuperem a capacidade de sorrir. O Santo Padre afirmou em seguida que a Igreja é uma família e todos nós, na variedade de carismas e vocações, cooperamos para a salvação da humanidade. Nesse maravilhoso mistério de comunhão, posso contar com sua confiança filial e seu apego ao ministério do sucessor de Pedro. Encorajo-os a trabalhar em estreita colaboração com as dioceses onde estão, em missão, e com o fiel povo de Deus. E afastar de suas vidas qualquer espírito de orgulho, fechamento, divisão e fofoca.
Il pettegolezzo fa tanto male alle comunità religiose. Bel proposito per un religioso, una religiosa, sarebbe mordersi la lingua ogni volta che le viene voglia di parlare di altro.
A fofoca faz muito mal às comunidades religiosas. Bom propósito para religioso seria morder a língua toda vez que sentir vontade de fofocar sobre o outro. Esse seria bom propósito, não é mesmo? De fato, ser igreja significa ser o povo de Deus, de acordo com o grande plano de amor do Pai. Isso implica ser o fermento de Deus no meio da humanidade. No final do capítulo, os membros renovarão a consagração do Instituto ao Imaculado Coração de Maria. Que sua pedagogia, disse Francisco, seja sempre inspirada naquela que, com seu sim total, consentiu que o plano salvífico de Deus para a humanidade fosse realizado em sua pessoa. Que ela os ajude a cultivar o zelo de se colocar a serviço, a cultivar a humildade, a confiança em Deus e a alegria de ser servo de sua ternura e misericórdia. Por favor, finalizou o Papa, não percam a alegria. Por favor.
Per favore, non perdere la gioia. Per favore.
E agora Andressa Colê nos recorda o Dia da Terra celebrado hoje. Durante evento na cidade de Roma, o Frei Paulo Braghini falou da importância da preservação da floresta amazônica. Vamos ouvir.
Quando nós não nos prendemos cura da terra, da Amazônia, que é uma parte importantíssima do planeta Terra, da nossa madre.
Quando nós não cuidamos da terra, da Amazônia, que é uma parte muito importante do planeta Terra, da nossa mãe, estamos maltratando a nossa mãe e todos nós, porque as consequências são graves, como aquelas das mudanças climáticas que vemos em todos os lugares. E nós, com os povos indígenas da Amazônia, sentimos todos os dias na pele essas mudanças e consequências graves. Realmente, não cuidar da Amazônia é não cuidar da humanidade. Frei Paulo Braghini participou da Aldeia pela Terra, evento de caráter anual na Vila Borghese, em Roma, para conscientizar sobre o Dia da Terra, comemorado nesta segunda-feira, 22 de abril. Ele trouxe para a Itália sua experiência junto aos povos amazônicos que a cada dia veem a sua extensão de terra diminuir devido à exploração indiscriminada da madeira e dos recursos naturais do subsolo. Através de um debate público, o missionário italiano destacou como o progressivo empobrecimento da região está causando danos gravíssimos, em primeiro lugar, às pessoas que ali vivem, mas também a todo o planeta.
E noi frati cappuccini viviamo ormai da anni insieme a quattro popoli indigeni, i principali, il popolo Ticuna, Cocama, Canamaria e Cambeba.
Nós, frades capuchinhos, vivemos há anos junto a quatro povos indígenas num território muito grande, no coração da Amazônia. Os problemas que enfrentamos diariamente são a diminuição dos peixes, principal alimento para eles, a diminuição da água. O rio está secando e no ano passado vivemos uma seca impressionante, diminuindo inclusive as espécies de peixes e de animais, alterando o equilíbrio natural pela falta de água todos os dias, e a diminuição da madeira. Não estamos em uma área de grande desmatamento, mas eles já invadem para extrair madeira ou até mesmo minerais, o que tem consequências muito sérias, pois a madeira preciosa para eles é a vida com a qual constroem a casa, a canoa para pescar, enquanto eles estão extraindo clandestinamente a madeira para vendê-la. Os povos indígenas há milênios cuidam da natureza, sabendo que a natureza cuida deles. É realmente um receber e dar constante e diário com a natureza. A Aldeia pela Terra terminou no domingo após 4 dias de festa e testemunhos pela proteção do planeta, reunindo mais de 300 associações que promoveram cerca de 600 iniciativas. A manifestação, organizada pelo Earth Day Italy e pelo Movimento dos Focolares, em mais uma edição enalteceu a urgência de um trabalho conjunto pelo bem da casa comum. A cada ano é um crescendo de emoções, explicou Antônia Testa, responsável dos Focolares em Roma. Também estamos nos preparando para viver juntos o jubileu. 2025 será o ano do jubileu e o que gostaríamos é que essa aldeia se tornasse, acima de tudo, acolhedora e inclusiva em nossa cidade, para aqueles que querem vir e experimentar o que fazemos aqui. No evento de 2016, inclusive o Papa Francisco fez uma visita surpresa à Aldeia pela Terra e suas palavras continuaram sendo um marco para as edições sucessivas. Ainda me lembro daquele momento com grande emoção, enfatizou Antônia. O Papa queria falar com suas próprias palavras, havia tantas pessoas ao seu redor que queriam ouvi-lo e ele queria fazer uma leitura do que estava à sua frente. Desde então, nós também estamos tentando fazer isso, ou seja, ler os sinais dos tempos e fazer do Evangelho um desafio a ser abraçado hoje. O Papa Francisco nos falou sobre perdão e gratuidade e ainda hoje percebo o milagre de todas essas pessoas da aldeia que doam livremente o seu tempo e profissionalismo para um bem maior. E Antônia finalizou, isso deve se tornar nossa rotina diária, não apenas durante esses dias de evento.
O investimento em armamentos está aumentando acentuadamente em todo o mundo. Isso foi revelado num relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, que destaca aumentos significativos, especialmente na Europa, Ásia, Oceania e Oriente Médio. Mas quem domina o mercado de armas são os Estados Unidos e a OTAN. A reportagem é da colega Mariângela Jaguraba.
A guerra é hoje o negócio planetário mais lucrativo, com custos enormes que não deixam de fora nenhuma região do mundo. Os gastos com armamento, de fato, registram uma escalada extraordinária pelo 9º ano consecutivo, atingindo um pico sem precedentes de US$ 2.443 milhões, com a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que gasta 55% do valor total. Números que representam 2,3% do PIB, Produto Interno Bruto Mundial. É o que afirma o relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, na Suécia, CIPRE, que enfatiza como os investimentos militares aumentaram desde 2009 em todas as 5 regiões geográficas do mundo, onde os gastos são monopolizados pelos Estados Unidos e pela OTAN. O que, sem dúvida, impulsionou o aumento dos armamentos, aponta o relatório, foi a guerra na Ucrânia, que alterou radicalmente as perspectivas dos Estados europeus sobre a segurança. Essa mudança na percepção da ameaça, explica o relatório, reflete-se na alocação de parcelas cada vez maiores do Produto Interno Bruto para gastos militares. Assim, picos significativos no aumento dos custos bélicos também se registram na Europa, bem como na Ásia, na Oceania e no Oriente Médio. Infelizmente, nenhuma área do mundo, acrescenta o documento, registrou alguma melhora. Em particular, a Rússia, terceira colocada no ranking mundial, alocou cerca de 102 bilhões de euros, 4,5% a nível global e 24% a mais anualmente, ou seja, 5,9% do seu produto interno bruto. Por sua vez, a Ucrânia, oitavo maior investidor mundial em armas, aumentou seus gastos em 51%, o equivalente a mais de 60 bilhões de euros, um terço do seu produto interno bruto. Com os quase 32 bilhões de euros em ajuda militar recebidos, Kiev reduziu significativamente a diferença em relação a Moscou e a despesa militar total ucraniana foi igual a 91% da despesa da Rússia. No cenário global de custos militares, a dominação incontestável, segundo o relatório do CIPRI, é dos Estados Unidos, com um investimento de 2,3% a mais, totalizando 860 bilhões de euros, ou seja, 37% da despesa global e 68% da despesa dos 31 países membros da OTAN. No contexto dos Estados Unidos, particularmente nas regiões da América Central e do Caribe, a luta contra o crime organizado impulsionou os gastos em 54% no ano passado, com o Brasil gastando 21,5 bilhões de euros, um aumento de mais de 3%. Também é significativo, de acordo com o documento, o aumento do investimento em defesa pelos países europeus da OTAN, que agora representa 28% do investimento de toda a aliança, o nível mais alto em uma década, com 11 deles acima de 2% do produto interno bruto. Dentre eles, destaca-se a Polônia, que com um aumento anual de 75%, tem o maior aumento anual da Europa. O Oriente Médio teve o maior aumento em uma década, igual a 9%, com a Arábia Saudita como líder regional, seguida por Israel, que aumentou seus gastos em 24% por causa da ofensiva na faixa de Gaza após os ataques do Hamas em outubro passado. O grande aumento nos gastos militares no Oriente Médio em 2023, afirma ainda o documento do CIPRI, reflete a situação em rápida mudança na região. Desde a melhoria nas relações diplomáticas entre Israel e vários países árabes nos últimos anos, até a eclosão de uma grande guerra em Gaza e o medo de um conflito regional. Metade dos investimentos na região asiática foi gasta pela China, com quase 278 bilhões de euros, 6% a mais, de acordo com o relatório do CIPRI. O Japão, por sua vez, alocou 50,2 bilhões de dólares para suas forças armadas em 2023, um aumento de 11% em relação a 2022. As despesas militares de Taiwan também aumentaram no ano passado em 11%, chegando a 16,6 bilhões de dólares.
E agora Jackson Erpen e Padre Gerson Schmidt nos trazem a reflexão Tempo Pascal. É tempo de renascimento e canto novo.
As sete semanas do tempo da Páscoa, mais longo dos tempos fortes, indicam plenitude, realização, perfeição. Na reflexão Tempo Pascal é Tempo de Renascimento e Canto Novo, Padre Gerson Schmidt também nos fala sobre a liturgia do Tempo Pascal. Vamos ouvir.
A riquíssima Constituição Sacrosanto Concilium fala sobre a importância do ano litúrgico número 102. Afirma assim, a Santa Mãe Igreja julga seu dever celebrar em certos dias no decurso do ano, com piedosa recordação, a obra salvífica de seu divino esposo. Em cada semana, no dia que ela chamou domingo, comemora a ressurreição do Senhor, celebrando-a uma vez também na solenidade máxima da Páscoa, com sua sagrada paixão. No decorrer do ano, revela todo o mistério de Cristo, desde a encarnação e natividade até a ascensão, Pentecostes, e a expectativa da feliz esperança e vinda do Senhor. Celebrando o destarte os mistérios da redenção, franqueia aos fiéis as riquezas do poder santificador e dos méritos de seu Senhor, de tal sorte que, de alguma forma presentes em todo o tempo, para que os fiéis entrem em contato com eles e sejam repletos de graça e salvação. Portanto, a solenidade máxima para o qual convergem todas as outras celebrações é a Páscoa, com sua sagrada paixão. Desde o Advento, o nascimento de Cristo, até sua ascensão ao céu e depois a festa de Pentecostes, o mistério pascal está por detrás, na perspectiva, no horizonte e no pano de fundo de todas as festividades e motivações. O mistério pascal é, portanto, o centro de toda a liturgia, de toda a ação eclesial, de toda a pregação, de toda a missão. Sem a ressurreição de Cristo não se entende as Escrituras, os sacramentos, a doutrina, a evangelização, o sentido da comunidade reunida, o sentido da dor e do sofrimento. Cada liturgia, cada etapa do ano litúrgico, cada momento vivido no tempo de celebração é um desdobramento da grande notícia. Jesus vive e é o Senhor da morte. Ele ressuscitou verdadeiramente. A pedido do Papa Francisco, o Dicastério para a Evangelização propõe um rico subsídio para a celebração jubilar do ano que vem. Os cadernos do concílio são muitos. O de número 13, Jubileu 2025, Os Tempos Fortes do Ano Litúrgico, edições CNBB, publicados no ano passado, nos aponta a profundidade desse tempo pascal. Diz assim esse subsídio na página 30. A liturgia desse período pascal nos leva a rezar pedindo ao Pai poder viver com ardor esses dias de júbilo em honra do Senhor ressuscitado. Exorta-nos também, à medida que os dias passam, inexoravelmente a reconhecer o ressuscitado que está no meio de nós, conforme João, capítulo 20, versículos 19 e 29, superando o medo do tempo que tudo devora e as situações de precariedade e vulnerabilidade que nos prende na solidão e no desânimo. É, portanto, uma mensagem de esperança aquela que vem do tempo pascal e se destina ao tempo presente pela preocupação com o futuro, o renovado esforço de que o cristão deve estar investido, revigorado a partir da consciência de que esse tempo é tempo de renascimento e de comunhão fraterna. O ressuscitado que vive entre nós supera o medo de tudo. É como diz São Paulo: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa alguma na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. O tempo pascal, portanto, é um tempo maravilhoso de renascimento, tal como a primavera. A vida nova vai surgindo de Páscoa em Páscoa, na caminhada do ano litúrgico, que não se repete rotineiramente, mas que gera vida cada vez maior e mais profunda. Tal como um rio que nunca se cruza duas vezes, mas é como se fosse sempre a primeira vez. Primeira razão, porque as águas antigas já se foram rio abaixo. Segunda razão, porque nossa história já mudou e as circunstâncias são diversas da vida pessoal. Desta forma, é o renascimento em cada liturgia, em cada tempo, em cada Páscoa, em cada gesto ofertante. Continua assim o subsídio Cadernos do Concílio, afirmando que a Páscoa coincide com o período da Páscoa, nos países do Hemisfério Norte, em que tudo volta à vida e isto não nos gera meros efeitos sentimentais, mas provoca um despertar da consciência do homem para que volte a pertencer a Cristo e se reconhecer criatura de Deus. A presença do ressuscitado em meio aos seus discípulos é fonte de vida nova, vida inaugurada pela Páscoa, pela qual a eternidade flui de volta ao tempo presente, contagiando-o de nova vitalidade. Há uma nova realidade inaugurada pela Páscoa e vitalidade totalmente nova, recriada pelo ressuscitado, vivo e presente no meio de nós, recapitulando toda a criação. Transcorridos 40 dias de quaresma, podemos novamente fazer retumbar os aleluias. Devemos cantar aleluia para captar o sentido da Páscoa. Cantando, vemos a ressurreição no corpo. No canto, o ressuscitado emerge da pedra que faz peso no coração e nos bloqueia. Enquanto cantamos, podemos sentir a vida e o amor entre nós, porque o amor quer e deve ser cantado. O entendimento só se expressa com palavras, mas o canto desperta em nós e surge diante de nós uma imagem do que cantamos, uma imagem do bem-amado. Sentimos que o ressuscitado está realmente entre nós e, sim, está em nós. A ressurreição está acontecendo em nós. Enquanto cantamos, sentimos: a pedra foi removida, ela não me bloqueia mais. O túmulo se abriu, Cristo ressuscitou, está comigo e comigo sai de minha tumba. Agora posso transpor meus limites, posso me superar, sinto a vida em mim, algo florescer em meu ser. E basta cantar para abrir espaço para esta vida em mim. O aleluia é um novo canto que permaneceu mudo na quaresma. Em seus sermões, Santo Agostinho costumava referir-se ao cântico da Páscoa como expressão de uma nova vida. Somos convidados a cantar um canto novo ao Senhor. O homem novo conhece o canto novo. O canto é uma manifestação de alegria e, se examinarmos bem, uma expressão de amor. Quem, portanto, aprendeu a amar a vida nova, aprendeu também a cantar o canto novo. Cantai com a voz, cantai com o coração, cantai com os lábios, cantai com a vida, sede vós mesmos o canto que ides cantar.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 22 de abril, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia. E nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Até lá!